Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à audição dos peticionários sobre a petição número 655 da 13ª Legislatura, 4ª Sessão Legislativa. A petição intitula-se Pela Antecipação da Idade da Reforma dos Trabalhadores por Turnos. Os senhores membros que compõem esta delegação são a senhora Dona Maria de Fátima Marques Messias, o senhor Rogério António Carvalho Alves Gomes, o senhor Vladimiro Pereira Moiteiro e o senhor Ricardo Brísido Pereira. Senhores peticionários, informar que estamos aqui então para ouvir o que têm a acrescentar e a complementar sobre a petição que entrou nesta Assembleia em modo de abaixo assinado, mas entendeu a Assembleia considerá-la como petição. Dizer que estão presentes nesta sala eu, enquanto relatora desta petição, Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Está também presente a senhora deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. Está também o senhor deputado José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda, e está também o senhor deputado Eduardo Melo, do Partido Socialista. Portanto, a grelha de tempos desta audição, temos 10 minutos para a intervenção inicial dos peticionários e depois temos para os grupos parlamentares 5 minutos para entenderem, colocar as questões que assim entenderem por convenientes. E depois uma intervenção final de 10 minutos, onde os senhores peticionários têm a possibilidade de responder às questões dos senhores deputados. Dizer-lhes que até ao dia 27/12, ainda acrescentar essa informação, os senhores têm a possibilidade, dado que aí nessa data completa os 30 dias após a admissão da petição, de completarem com 4 mil assinaturas ou mais, dado que neste momento a petição encontra-se com 2.858 assinaturas, portanto fica então essa possibilidade em aberto, que naturalmente é permitida pelo Regimento da Assembleia da República que assim o possam fazer. Caso não ocorra, portanto, não, a petição não é obrigada a ser discutida em plenário, pelo que reserva-se ao direito da relatora de solicitar ou não essa elevação, digamos, a plenário para ser discutida. E, portanto, passo então a palavra, não sei quem é que irá usar a palavra, a senhora Maria de Fátima Marques Messias, faz favor, tem então 10 minutos. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada, e obrigada a todos os senhores e senhoras deputadas por terem, num tempo célere, considerado este nosso abaixo-assinato que hoje aqui nos traz. Nós estamos aqui quatro representantes da Federação, a entidade que promoveu este abaixo-assinato de petição. Dos quatro, três trabalham por turnos, os meus camaradas que me acompanham, na indústria vidreira e na indústria cimenteira. E melhor do que ninguém, podem falar diretamente do que se trata, em toda a sua dimensão, este nosso requerimento de petição. Para além do que aqui apresentámos e do relatório que nos enviaram, detalhado, que nos ajuda também muito a enquadrar toda esta matéria, gostaríamos só nesta primeira fase de colocar seis questões sintéticas, que nos pareceu, de acordo com as opiniões que temos ouvido dos colegas de trabalho nas fábricas, que deveríamos aqui colocar. Há muitos anos que, quer no setor vidreiro, quer no setor cimenteiro, mas não só, também na cerâmica, em alguns setores que representamos, na cortiça, também em alguns setores, começa cada vez a ser mais um sentimento generalizado de trabalhadores, sejam mais antigos ou menos antigos, esta necessidade de termos em conta não só os aspectos gravosos de trabalhar por turnos, mas também as características e os problemas que traz à sua vida pessoal e familiar. E essa é uma questão primeira que gostaríamos de colocar dentre as seis, que é: verificamos por conhecimento concreto e claro destes anos que já temos, e eles dirão melhor depois, provavelmente numa segunda fase, em termos concretos, que a esperança média de vida de trabalhadores e trabalhadoras que trabalham por turnos, e em particular em laboração contínua, o mais gravoso, é uma esperança média de vida mais curta. Ou seja, temos muitos colegas que não chegam sequer à idade legal de reforma, ou porque se reformam antes por invalidez por problemas de saúde, adquiridos muitas vezes no trabalho, ou porque não aguentam de diversas formas físicas, emocionais, psicológicas, este ritmo de trabalho ao longo de tantos anos, e não conseguem encontrar um espaço vago na mesma empresa para trabalhar em horário diurno e não conseguem aguentar tantos anos a trabalhar por turnos, ou porque acabam pura e simplesmente por ver-se forçados a sair daquele local de trabalho e tentar encontrar outro emprego, mesmo que seja a poucos anos, digamos, da idade legal, porque já não suportam os danos que este tipo de horários e as condições de trabalho lhes provocam. Portanto, essa é uma questão que pensamos que é importante nesta matéria, que é uma esperança média de vida mais curta nos trabalhadores por turnos. E que, aliás, as fichas de aptidão, todo o historial que temos em termos de medicina do trabalho, acaba por confirmar não só os problemas de saúde que têm, e alguns com grandes especificidades do tipo de trabalho que é feito e da penosidade que existe, como a passagem à reforma muitas vezes por invalidez. Portanto, ou seja, não está assegurada a estes trabalhadores e trabalhadoras um desenrolar de vida de acordo com aquilo que é o aumento da esperança média de vida em termos gerais. Aqui é ao contrário. Cada vez a esperança média de vida é mais curta. A segunda questão, não são poucos os trabalhadores que dizem, particularmente os mais antigos, mas os mais novos também, que os filhos crescem, mas não crescem com eles. Portanto, o problema da conciliação entre a vida familiar e a vida pessoal faz com que casais, ou homens ou mulheres sozinhos, tenham muita dificuldade para acompanhar no tempo e no crescimento harmonioso dos seus filhos e das suas filhas. E quando acontece que o próprio casal, quando se trata disso, trabalham ambos por turnos, a coisa fica muito mais complicada. E os filhos, de facto, ressentem-se disso. Temos trabalhadores que gostariam de ter mais filhos e não têm, e temos trabalhadores que nem chegam a ter filhos porque trabalham por turnos o casal. Portanto, os problemas da conciliação são muito maiores quando se trata de trabalho por turnos. Nós, em termos da Federação, ao longo dos últimos 17 anos, particularmente, temos dado um contributo a nível da contratação coletiva, em alguns casos conseguindo reduzir o período normal de trabalho para as 35 horas no caso do vidro de embalagem, para as 37, 39 horas no caso da indústria cimenteira, e que ainda estamos nesta luta pelas 35, achamos que a redução do período normal de trabalho é uma forma de amenizar a penosidade deste tipo de laboração na indústria. Mas é um contributo só, insuficiente, claro. Um terceiro aspecto tem a ver com uma situação que também vamos sentindo, que é, nas indústrias, uma grande redução de trabalhadores efetivos, que faz com que, em algumas situações e em alguns setores, alguns trabalhadores laborem por turno, de noite, ao fim de semana, feriados, sozinhos. Ou seja, riscos acrescidos para a segurança do próprio ou da própria, e riscos acrescidos em termos de segurança e saúde no trabalho, que é outro problema que se junta também aqui, porque a redução do número de trabalhadores efetivos a precarização das condições laborais também traz outros riscos acrescidos, que é trabalhar-se a este ritmo, nestes horários, e com muito mais riscos profissionais que se colocam. E outros problemas vários. Um trabalhador numa equipa de trabalho por turnos, que há uns anos tinha 12, 15, 17 numa equipa, e hoje está reduzida a 6 ou 7, qualquer trabalhador que adoeça, porque não dispomos da nossa saúde, não é? É sempre uma sobrecarga que ainda multiplica mais a penosidade daquilo que é exigido com este tipo de horário. Ou seja, tudo o que já é complicado no horário geral multiplica-se no trabalho por turno, porque estamos a falar da noite, dos fins de semana, dos feriados. E estamos a falar de uma rotação de horários permanente. Ou seja, a necessidade que hoje as empresas foram criando e as exigências que foram colocando é que se trabalha em função da máquina e não em função da vida humana, pessoal e familiar. E isto é algo que nós temos que ter em conta também. A quarta questão prende-se com a importância que também damos à contratação coletiva nesta matéria, mas a contratação coletiva, mais do que a legislação, e bem, a contratação coletiva sempre foi dispondo de forma mais favorável e de forma específica sobre os subsídios de turnos, intervalos de descanso, etc. Também temos esse trabalho em paralelo com esta nossa petição, chamemos-lhe assim, aqui na Assembleia da República. Mas a contratação coletiva é indispensável, mas não dispensa uma legislação mais favorável, que é esse o nosso objetivo. E também temos em conta a responsabilidade que deve haver, a verdadeira responsabilidade social e solidária da parte das empresas em relação a esta organização do tempo de trabalho. Depois temos uma quinta preocupação que tem a ver com o facto que vamos acompanhando também, não está diretamente explícito aqui no nosso abaixo-assinado, o que é isto, vimos verificando. Tendencialmente aumentam os pedidos das empresas, de várias empresas, nomeadamente da indústria, mas não só, falamos da indústria, de requererem autorização para trabalhar em laboração contínua. E por norma, essa autorização por parte do governo, do ministério respectivo, é imediata, é automática, diríamos assim. E nós consideramos que aquilo que conhecemos, há outras empresas no setor que estão a solicitar a passagem à elaboração contínua, ou por o aumento de encomendas, ou por outras situações, não é justificável, não pode ser aceitável. Nós gostaríamos de colocar também este assunto, digamos que não é diretamente o que nos traz aqui, mas que aumenta as possibilidades de trazermos mais assinaturas para esta matéria. Ou seja, poder-se-á considerar indispensável, naturalmente, em empresas como as que estão aqui representadas, que trabalham de facto 24 sobre 24 horas, porque são equipamentos fabris de altos fornos, que não é possível, ou melhor, é possível, mas não resultaria, desligar o forno de um dia para o outro. Isso demoraria uma média de 72 horas, por exemplo, no setor vidreiro, na indústria cimenteira. Não é conciliável com intervalos de descanso de 11 horas, naturalmente. Percebemos que há indústrias em que o equipamento não pode ser desligado, que obrigará a trabalhar por turnos, trabalho noturno e elaboração contínua nestes casos. Mas essa não é a regra, é a exceção. E o trabalho por turnos e a elaboração contínua, também do nosso setor, cada vez há mais empresas a solicitar autorização para trabalhar em elaboração contínua, que nós e os trabalhadores consideramos que não se justifica. Para já, algumas nunca trabalharam e sempre produziram e sempre responderam às encomendas. Aumentos de encomendas não necessita elaboração contínua. A lei prevê formas de resolver, em termos de trabalho, vendas excepcionais durante algum período. E depois, obviamente, que é uma tentativa que é feita de utilizar as máquinas no seu máximo desempenho e também com maior produtividade para as empresas, mas com claro prejuízo da parte dos trabalhadores. E depois há outra situação. Nós temos falta de trabalhadores qualificados, sente-se também no setor, muitos tiveram de emigrar, e hoje os trabalhadores, felizmente, porque é da lei da vida, são mais jovens. E os jovens também têm muito mais relutância, e achamos que ainda bem, em trabalhar de noite ao fim de semana e feriados. Portanto, esta é uma questão que também temos que acautelar para o futuro, se queremos ter empresas no futuro a trabalhar em pleno. Portanto, achamos que não deve haver uma generalização dos turnos, ter em conta também as novas gerações. E, finalmente, para terminar, que já passei o tempo, desde que começámos esta petição até hoje, saiu legislação que está aqui plasmada no vosso documento, que tem aspectos, até em alguns casos, mais positivos do que a nossa petição aponta, nomeadamente a idade, em vez de ser 55 anos, ser 50, a consideração dos tempos de contagem. Gostaríamos também que entendessem que esta petição começou a circular ainda de forma inicial em 2016 e depois aos poucos é que fomos juntando mais assinaturas durante algum período curto. Pelo que todos os avanços e melhorias na legislação mais geral sobre esta matéria da antecipação da idade de reforma serão bem-vindas e considerá-las também nesta petição. E se conseguirmos, não vai ser fácil, temos aqui os feriados e o Natal pelo meio, juntaríamos o que nos falta para as 4 mil. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Maria de Fátima Marques Messias. Eu aproveito para apresentar a Sra. Deputada Olga Silvestre, Grupo Parlamentar do PSD, que entretanto se associou a esta audição. Portanto, eu começaria então por passar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado Eduardo Melo, se tiver alguma questão para colocar aos peticionários. Muito obrigada.
Olá, muito boa tarde. Eduardo Barroco de Melo, Partido Socialista, como foi anunciado. Eu queria só fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, obviamente agradecer a vossa disponibilidade também para nos explicarem um pouco melhor a razão da vossa petição e para tentarmos perceber de que forma é que também podemos ir em encontro às vossas expectativas. Eu queria colocar aqui algumas questões, porque vocês deram aqui um conjunto de dados, alguns mais diretamente relacionados com o assunto da petição e outros que de alguma forma enquadram a vossa atividade laboral e de que forma é que concorrem também para este vosso pedido. Eu queria fazer duas outras perguntas. Em primeiro lugar, para percebermos também a dimensão deste fenómeno, se tem o número de totalidade de trabalhadores que estão abrangidos por esta atividade profissional e se tem alguma desagregação relativamente àqueles que estão acima dos 55 anos de idade, portanto, para percebermos mais ou menos também qual é a dimensão do problema que estamos a falar e de que forma é que até podemos eventualmente perceber o impacto, como dizia há pouco, do número de trabalhadores que vão abandonando a profissão antes de chegarem a esta fase final da sua carreira laboral e contributiva. Em segundo lugar, queria perceber mais ou menos também, porque não conhecendo a atividade em específico, do ponto de vista da sua elaboração, se há alguma alteração de funções ou adequação de horário ou de forma de produção ao longo da carreira destes trabalhadores, ou seja, se a indústria neste momento já tem em conta que há um desgaste particular do trabalho por turnos e, portanto, se vai procurando na sua atividade normal, se as empresas vão fazendo essa adequação, ou se a atividade é contínua independentemente do trabalhador ter 20 anos ou ter 60 anos, para também percebermos mais ou menos o que é que está a acontecer em termos concretos. Depois há uma série de considerações, obviamente, que eu acho que, sendo relevantes, são problemas conscientes com os quais nós nos vamos deparando, que são, obviamente, agravados pelo facto de ser trabalho por turnos, mas os problemas da conciliação, por exemplo, com a vida familiar, infelizmente, não são apenas nesta indústria, mas não concorrem diretamente para o objetivo da vossa petição, que é o objetivo da antecipação da idade de reforma, porque aí, nessa fase, já íamos tarde para resolver o problema da conciliação da vida profissional com a vida familiar. Mas queria perceber também se tem algum indicador do número de casais que se encontram ao mesmo tempo a trabalhar por turnos, também para percebermos mais ou menos se é uma prática relativamente corrente ou não, e para também tentarmos perceber mais ou menos a dimensão deste problema. E atendendo a que também esta antecipação da idade de reforma tem sido usualmente atribuída também às profissões classificadas como desgaste rápido, estariam a considerar também pedir essa classificação? Queria não estar enganado, não o fazem diretamente na petição, portanto queria perceber mais ou menos também o porquê de não considerarem essa possibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora, então, a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Queria também agradecer-vos a vossa presença e também saudar a petição que aqui trazem, que entregaram no Parlamento. Nós, o Bloco de Esquerda, penso que também estarão a par, tem dado bastante importância ao tema do trabalho por turnos e bastante centralidade na nossa intervenção na área do trabalho. Na legislatura passada, houve um projeto que entregámos aqui no Parlamento. Esse projeto, depois, houve também outras iniciativas que foram entregues no Parlamento, nomeadamente do PCP, e criou-se um grupo de trabalho e tivemos mais de um ano a fazer audições só sobre o trabalho por turnos, as condições desta forma de organização do trabalho, a penosidade e as consequências, quer em termos de saúde, quer em termos de vida, de conciliação da vida pessoal, familiar e do trabalho. Ouvimos entidades sindicais, ouvimos as várias, portanto, comissões de trabalhadores, sindicatos, as confederações sindicais, ouvimos também a parte patronal, ouvimos a ordem dos médicos, a ordem dos psicólogos, ouvimos investigadores e tínhamos uma expectativa de que fosse possível dar alguma resposta a esta questão do trabalho por turnos, mas, como é também do conhecimento público, no final da legislatura as propostas acabaram todas por ser chumbadas pelo Partido Socialista, pelo PSD, e pelo CDS. Pela nossa parte, nós não desistimos de nesta legislatura de voltar a colocar estas questões. Porque mesmo que não seja o conjunto das nossas propostas que sejam aprovadas, há aqui uma realidade que diz respeito a um número muito significativo de trabalhadores, creio que serão cerca de 800 mil neste momento, que estão abrangidos pelo trabalho por turnos, pelo trabalho noturno, e que, como vocês aqui disseram no início, como disse a Fátima Messias no início, que de facto têm um conjunto de consequências que resultam diretamente desta forma de organização de trabalho. E aquilo em que nós temos insistido é no seguinte. Primeiro, é preciso rever a questão da elaboração contínua, ou seja, é preciso densificar na lei os critérios para a atribuição das autorizações para a elaboração contínua. É injustificável que em muitas indústrias estejam a ser autorizados horários de elaboração contínua sem que haja qualquer justificação. Estamos plenamente de acordo com isso. Registamos que o programa do Governo já faz uma menção a isso, ao menos isso, ou seja, há necessidade de densificar isso, os critérios de atribuição, ou seja, há um reconhecimento que é inquestionável de que está a haver uma grande leviandade no modo como são feitas essas autorizações. E, portanto, nós queremos avançar nessa regulação. E relativamente ao trabalho por turnos, aquilo em que nós temos insistido é mais acompanhamento médico e maior participação dos trabalhadores na definição dos turnos, maior a garantia de tempo de descanso, nomeadamente das 24 horas de descanso na mudança de turnos, e uma compensação para os trabalhadores, quer em termos de tempo, quer em termos de vencimento. Em termos de vencimento, consagrando na lei o subsídio por turnos, sabemos que muita da contratação coletiva já tem, mas nem toda a gente está abrangida pela contratação coletiva, e era importante que a lei fixasse o subsídio por turnos. E depois a compensação em termos de tempo. E para nós a compensação em termos de tempo deve ser feita, como também assinalaram, por um lado reduzindo o horário de trabalho, o que propomos é pelo menos as 35 horas para quem esteja abrangido pelo trabalho por turnos, uma compensação em termos de uma majoração dos dias de férias. O projeto que já entregamos nesta legislatura, que já foi entregue, aquilo propõe a um dia de férias a mais por cada 2 anos de trabalho por turnos, porque precisamente o dia de férias é o que permite também melhorar um pouco a conciliação entre a vida pessoal e familiar e o emprego, porque é um dia que as pessoas podem também estar com a família de outra forma. Portanto, a majoração das férias e a redução do horário de trabalho e, naturalmente, a questão da reforma, da antecipação da reforma, aquilo que temos proposto, mas, enfim, esta fórmula ou outra é uma redução de 2 meses por cada ano de trabalho por turnos, de 2 meses de antecipação da idade legal da reforma. E depois há uma outra coisa que tem vindo a ser discutida e que, nomeadamente, o Governo agora diz que está a colocar esse tema na discussão pública e na discussão da concertação social, mas então que se coloca a questão do trabalho por turnos, que é, por exemplo, quem tem crianças até uma determinada idade, até aos 12 anos ou até outra idade, os 12 anos parece-nos equilibrado, não deve estar obrigado a fazer trabalho por turnos, precisamente porque quem tem crianças também tem um direito de acompanhar a vida dos seus filhos. Portanto, são tudo medidas que, do nosso ponto de vista, ajudariam a criar uma maior proteção para os trabalhadores por turnos, consagrar mais direitos para os trabalhadores por turnos, além de limitar a própria extensão e generalização do trabalho por turnos. Última nota só, termino com isto. É que, pronto, nós estamos no debate do orçamento também a colocar este tema em cima da mesa e em relação a questões que já se conseguiram no passado, relativamente ao desgaste rápido e ao alargamento do desgaste rápido, por exemplo, para os trabalhadores das pedreiras ou das lavarias das minas, nós entendemos que é preciso também complementar, e esperamos que isso possa ser possível fazer este mês ainda, que é acabar com o fator de sustentabilidade para quem já teve esse reconhecimento, porque não faz nenhum sentido nós reconhecermos o desgaste rápido e depois dizermos, tratarmos como se fosse uma pensão antecipada. Não, é uma idade que é antecipada porque se reconhece o desgaste daquela profissão. Portanto, as pessoas não estão a antecipar a sua reforma. O Estado e a lei é que está a reconhecer-lhes que a sua idade legal de reforma é aquela. E, portanto, esperamos que isso possa ser feito ainda este mês e, relativamente ao resto, estamos a continuar a lutar e é muito importante iniciativas como a vossa para darem força e fazerem pressão neste sentido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os peticionários que aqui estão, de agradecer também a intervenção da primeira signatária desta petição, da Fátima Messias, que expôs aqui um conjunto de realidades que eu acho que são importantes que sejam colocadas e que sejam exemplificadas para que se perceba exatamente a importância de garantir um conjunto de direitos aos trabalhadores que trabalham num regime de trabalho noturno e por turnos, mas também perceber que tem que haver uma limitação à imposição do trabalho por turnos e também da laboração contínua. E é efetivamente importante que estes exemplos concretos, que eu acho que até podem vir a seguir na intervenção final que façam, que seria importante que fossem colocados aqui exemplos concretos de trabalhadores e as consequências que são sentidas na sua saúde e na sua vida pessoal e familiar, efetivamente, pelo trabalho por turnos, mas também pelos ritmos, pelos intensos ritmos de trabalho que são impostos aos trabalhadores e que se conjuga depois aqui todo um caldo, digamos assim, perfeito, efetivamente, para que haja uma diminuição da esperança média de vida, mas para que haja também a estes trabalhadores, mas para que haja também aqui todo um outro conjunto de problemas de saúde, ou até risco maior de acidentes de trabalho, que é também uma realidade que não pode aqui deixar de ser referida, e que eu acho que essa era também uma matéria que seria importante que abordassem na intervenção que fizerem a seguir. Aliás, tanto a questão da articulação da vida pessoal e familiar como estas foram matérias que foram abordadas no texto do abaixo assinado da petição que aqui entregaram. Embora o título da petição se refira à antecipação da idade da reforma, estas matérias foram abordadas também no vosso texto como matérias de preocupação relativamente às consequências que o trabalho por turnos tem na vida dos trabalhadores, na vida pessoal, na vida familiar, mas também na sua saúde. O Grupo Parlamentar do PCP tem tido uma intervenção continuada sobre esta matéria. Já o fizemos na última legislatura, mas já no início desta sessão legislativa entregamos um projeto de lei exatamente para o reforço dos direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos, com um conjunto de alterações legislativas que prevêem e que, no fundo, prevêem uma limitação do trabalho noturno e por turnos às situações que sejam efetivamente técnicas e socialmente justificáveis. Há setores de atividade, foram aqui dados exemplos também do setor vidreiro, por exemplo, em que essa atividade tem que ser por turnos, tem que ter também elaboração contínua. Todos nós reconheceremos outros setores de atividade, nomeadamente na área dos serviços públicos, em que essa é uma realidade também que tem que existir, mas nós nas alterações legislativas propomos também aqui, no fundo, uma limitação do trabalho noturno e por turnos a situações exatamente técnicas e socialmente justificáveis, bem como também no conjunto das propostas que apresentamos, que seja reconhecido o direito a uma antecipação da idade da reforma para o regime de trabalho por turnos, para os trabalhadores que estão nesta situação, devido ao desgaste e à penosidade, efetivamente, da prestação deste trabalho, mas também a bonificação no cálculo da pensão de reforma para estes trabalhadores, considerando todo o esforço acrescido que existe durante o exercício das suas funções quando estão a trabalhar e que esta bonificação é também ela uma forma de compensar todo esse desgaste, além naturalmente o reconhecimento do direito em que o trabalhador possa sair deste regime por turnos, passando para um horário diurno após um trabalho, por exemplo, de 20 anos por turnos, ou mesmo quando o trabalhador tiver 55 anos de idade a trabalhar por turnos, em que possa efetivamente também deixar de estar a trabalhar por turnos e passar para um horário diurno. Há um conjunto de propostas que nós aqui já entregamos, que irão naturalmente ser alvo de discussão e que importa, por exemplo, que esta mesma audição e outras que se possam vir a verificar possam servir para que se perceba que é fundamental dar passos significativos na melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores e isso passa para, no caso dos trabalhadores que trabalham por turnos, garantir, além da necessária redução do horário de trabalho também para as 35 horas para todos os trabalhadores, como o PCP defende e como já também propôs, mas que se garanta um reconhecimento a estes trabalhadores que fazem o trabalho por turno, a quem faz o trabalho noturno, a quem está em setores que têm elaboração contínua e que o esforço e a abdicação de um conjunto de situações e de dimensões da sua vida pessoal e familiar deve ser efetivamente compensada num reconhecimento especial a estes trabalhadores. Muitas vezes nós falamos nesta Assembleia da República da questão da FIA e do envelhecimento do país e que temos poucas crianças no país. E se calhar Também aqui nós devemos pegar neste exemplo, como foi aqui dito, e perceber que trabalhar por turnos, impor determinados ritmos de trabalho, além da questão dos baixos salários, tem um impacto também naquelas que são as poucas crianças que neste momento nós temos no nosso país, porque efetivamente os trabalhadores que têm filhos e que trabalham por turnos, não veem, mesmo para terminar, não veem os seus filhos a crescer, muitas vezes saem de madrugada e chegam quando os filhos já estão na cama, e essa também não é uma realidade que para nós seja aceitável, naquilo que é o direito das crianças a terem consigo os pais, a acompanharem-nas durante o seu crescimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira. Portanto, agora por último, cabe-me a mim, então, se me permitem, na qualidade de relatora e deputada do Grupo Parlamentar do PSD, também de expressar aqui alguma opinião e colocar algumas questões sobre esta matéria. Como já foi dito aqui pelos diversos grupos parlamentares, esta matéria do trabalho por turnos e das questões relacionadas com as profissões de desgaste rápido tem vindo com alguma regularidade ao Parlamento e tem vindo a ser discutidas. E ao longo das discussões que fomos ouvindo, nunca se ouviu da parte de nenhum grupo parlamentar falta de sensibilidade para estas matérias. Portanto, reconhecemos que há aqui questões, fatores psicossociais e cronobiológicos que se cruzam e que afetam a vida das pessoas, e, portanto, aquilo que se nota e ao longo dos tempos e com o passar dos tempos, sobretudo intensificando também a discussão em torno da conciliação da vida profissional com a vida familiar, todos os grupos parlamentares revelam mais sensibilidade. Naturalmente que partidos que têm mais responsabilidades e que, enfim, fazem parte do arco da governação, como o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, nós temos sempre a outra preocupação mais racional. A outra preocupação mais racional, que é a questão relacionada com os números e os impactos financeiros. Não estou, Sr. Deputado, a descurar naturalmente a importância de um partido como o Bloco de Esquerda e como o PCP. Agora, é histórico, há aqui um reconhecimento de que há outras preocupações que cabem aos partidos que têm responsabilidades no governo. E, portanto, esta preocupação naturalmente com o facto de nós estarmos a garantir pela via do processo legislativo mais benefícios, digamos, financeiros, relacionados naturalmente aqui com a idade da reforma, é preciso nós sabermos que aquilo que pudéssemos vir a dar hoje pela via do Parlamento, não tivéssemos que vir a tirar mais tarde pela incapacidade financeira da Segurança Social vir a conseguir aguentar isto para o futuro. E, portanto, todas estas matérias que se prendem com contas, e depois também tenho aqui a dúvida, e portanto isso seria algo que podemos, entretanto, ainda vir a detalhar por interesse da matéria, é relativamente aos números que nestes setores específicos que evidenciou. Que números é que tem que nos possa apresentar de trabalhadores que estão nesta situação de trabalhos por turnos nesses setores que referiu, vidreiro, da corticeira, essencialmente. Depois há aqui uma outra questão, naturalmente, que se prende com a importância da contratação coletiva, portanto, a questão do diálogo favorável e saudável entre os trabalhadores e as entidades patronais, no sentido de se ir colmatando, como referiu a Sra. Dona Maria de Fátima Marques Messias, a questão da redução do horário de trabalho. Sabemos que não colmata, mas que a contratação coletiva pode fazer evoluções nesta matéria. Pergunto-lhe, ao longo dos tempos, tem sentido evolução? Que conquistas é que têm feito e que tenham minimizado o impacto deste trabalho por turnos? Portanto, sobre a parte na questão do grupo parlamentar do PSD, são essencialmente estes dois aspectos que gostamos de focar: a importância da contratação coletiva e também a questão dos impactos financeiros, como digo, diz essencialmente respeito a partidos que estão no arco da governação, porque aquilo que um partido sério e responsável faz é que aquilo que refere e defende quando está na oposição tem que ser a mesma coisa que tem que fazer quando chega ao governo, com a responsabilidade acrescida de garantir a sustentabilidade futura dos trabalhadores que, ao abrigo da lei criada, possam vir também a beneficiar dos mesmos direitos. Muito obrigada, então, e devolvo então a palavra aos senhores para, numa ronda de 10 minutos, então, responderem às diversas questões dos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Vou ser rápida para passar a palavra depois para aquelas questões mais concretas, mas especificamente para o Sr. Deputado Eduardo Melo e a Sra. Deputada Carla Barros, algumas informações. Número total de trabalhadores, nós tínhamos um apanhado em termos globais com todo o tipo de turnos, mas particularmente a elaboração contínua, tínhamos um apanhado no setor, porque é muito mais que isto, que rondava os 10 mil trabalhadores, 9 mil e tal trabalhadores, todo o tipo de turnos, incluindo a elaboração contínua. Quantos acima dos 55? Muitos já saíram. Mas ainda temos que fazer este apanhado, mas muitos já saíram, muitos trabalhadores tiveram mesmo que sair porque não tinham condições. Faremos esse apanhado mais rigoroso. Adequação profissional, teremos aqui exemplos concretos de idades e quantos anos de turno. Não, não é feita. Quem começa em turno dificilmente sai de lá. Apesar da contratação coletiva ter essa possibilidade, desde que haja mais de uma determinada idade, 55 anos, mais de 35 anos ou 30, poderá ter lugar, poderá, mas é se houver vaga. E as empresas têm estado a reduzir o quadro de efetivos, aumentando a precariedade, mas não tem havido vagas. Número de casais que trabalham simultaneamente em turnos é um apuramento que temos de fazer. Por isto, cruza com outros setores. Há vários casais, nomeadamente mulheres, que trabalham no setor de comércio e serviços, homens na indústria, e o contrário também acontece. Portanto, temos que cruzar esses dados com outros setores para poder dar uma resposta mais precisa. Se consideramos ou não desgaste rápido, eles próprios dirão, sim, rapidíssimo. E com problemas terríveis a vários níveis, desde a qualidade do sono e tudo o que faz falta na vida quando não há um relógio biológico do sono ajustado. Estas informações depois apuraremos. Senhora Deputada, sou deputada ainda do Bloco de Esquerda, José Soeiro, a lei, sobre a lei e os subsídios de turno. Nós achamos sempre positivo que a lei acolha o melhor que a contratação coletiva já vai consignando. Aqui o nosso problema é só este. Se a lei viesse a tratar ou vier a tratar desta matéria, que se tenha em conta o património riquíssimo e diferenciado que existe na contratação coletiva do trabalho por turnos e trabalho noturno, porque é um património que tem que ser considerado e a lei só pode ser de mínimos, senão um dia teríamos uma lei que dificultaria a vida aos próprios trabalhadores. É só essa preocupação que temos. Quanto à Sra. Deputada Carla Barros, esta questão, duas questões, os números e os impactos financeiros, é uma opção. Quer pelos partidos do arco da governação, quer por todos. É uma opção. Todos os que estão na Assembleia. Se os custos devem ser direcionados para o Serviço Nacional de Saúde, que está a pagar um custo elevadíssimo deste tipo de horário, portanto, nós estamos a pagar isto, todo o orçamento, todos os nossos impostos pagam os custos e os problemas que este tipo de trabalho causa na saúde, os danos na saúde, porque não estamos a falar no âmbito só das doenças profissionais, não estamos a falar dessas, estamos a falar das doenças que não são consideradas profissionais, portanto, já pagamos na saúde. Os custos que estamos a ter por situações até de infertilidade que nós temos, em particular, em alguma parte da indústria vidreira, devido às altas temperaturas. Isto tem problemas que já estão conhecidos de infertilidade. O facto de se trabalhar em alguns setores com temperaturas muito altas em determinadas zonas do corpo, é disso que falamos, de homens, trabalhadores, e está identificado. E os custos da baixa natalidade que estamos a dar este contributo. Também tem outros custos, não é? E a segurança social, sim, e as entidades patronais também são uma parte, obviamente, desta necessidade de divisão de custos, porque são ao seu serviço, portanto, é disso também que se trata. Ao longo dos anos, perguntava a Sra. Deputada Carla, ao longo dos anos o que é que sentimos? Involução. Na parte da contratação coletiva sobre os horários de trabalho, não há disponibilidade das entidades patronais de continuarem este caminho que já o iniciámos. Em 2002, há 17 anos, no setor do vidro de embalagem, ficou consagrada as 35 horas de trabalho semanal para a elaboração contínua. E pós dois turnos, folga fixa, com dias de compensação. e outras empresas com as 35 horas mesmo. Mas já temos empresas deste setor, a maior empresa nacional do setor do vidro de embalagem recusa a praticar as 35 horas. É um conflito que temos, há 8 anos que temos este conflito. Portanto, houve uma involução. No setor cimenteiro, o objetivo era caminhar-se para as 35 horas, com a privatização do setor, particularmente de uma das empresas, e com processos variados de mudança de capital, este processo de redução das 40 para as 35 ficou interrompido nas 39. Continuamos a batalhar, ou seja, não está a haver sinais da parte das entidades patronais, efetivamente, para acolher a redução do horário de trabalho e minimizar os custos e os danos que este tipo de trabalho provoca. Agora passo já, gostava muito que eles também pudessem falar das suas experiências concretas.
Sim, passo então a palavra ao Sr. Rogério.
Ricardo.
Ao Sr. Ricardo Brizido Pereira.
Ricardo Brizido, sim. Boa tarde. Falaram aqui de vários factos, de vários pontos. Alguns procuraram saber números, outros foram mais ao concreto, tal como nós. Nós trabalhamos em vários setores, com trabalho diferente, cada um com o seu trabalho, mas há um em comum, é o horário de trabalho. Apesar do trabalho ser mais ou menos pesado, conforme cada um dos que estão aqui, o horário de trabalho é rígido e é complicado de praticar por qualquer um de nós. A desregulação do horário de trabalho, a vida familiar, estou a falar, tenho 40 anos, o Rogério tem 40 anos, o Vladimir tem 57, não há acompanhamento no crescimento dos filhos, não há acompanhamento na família, ou pouco. Tentamos ao máximo conciliar os horários através de, podem não saber bem, a trocas e trocas de turnos e trocas de trabalhar à noite para durante o dia estar com a família, mas isto é à custa do descanso. Como nós dizemos, nós não descansamos, trabalhamos à noite. Tentamos trabalhar mais à noite para, durante o dia, conseguirmos estar com a família. E é complicado. É complicado. Quando entrei para a minha empresa, onde eu trabalho com 20 anos, não era complicado. Agora tenho 40, trabalho há 20 anos por turnos, noto bem a diferença, o desgaste acumula-se. Não é por amanhã dormir mais 4 ou 5 horas do que ontem que vou recuperar o descanso. Não vou. O descanso acumula. Uma pessoa nota que está mais irritadiça dia para dia. Pronto, há vários fatores que notamos no nosso corpo que vão mudando. Não sabemos bem porquê, não é nada que seja de um dia para o outro, mas notamos, é a desregulação do nosso corpo que está a acontecer de dia para dia, de ano para ano. Em relação à parte do... que tinha aqui o apontamento da esperança média de vida, exato. Eu trabalho com pessoas mais novas, trabalho com pessoas mais velhas, já muitos foram para a reforma, a maior parte não vai para a reforma por chegar ao tempo de reforma, acabam por ir antes, ou por invalidez, por problemas de físicos, psicológicos, é normal isso acontecer. E chegam a uma altura em que estão... deveriam estar a gozar do descanso depois de uma vida inteira de trabalho e não têm simplesmente saúde para isso. Pronto, e não, acabam por não ter aquela parte da reforma que deveriam, já que não acompanham os filhos, poderem acompanhar os netos, não acompanhar os filhos porque trabalharam uma vida inteira por turnos, não conseguem acompanhar os netos porque já não têm saúde para isso ou já não estão cá. Este alguns dos exemplos que eu posso dar para... perceberem que o desgaste no trabalho por turnos, elaboração contínua, noturnos, que tem no corpo dos trabalhadores, independentemente do setor em que trabalhem e do que exerçam, porque há trabalhos mais pesados que outros, isso há. Mas o horário é que é o maior dos problemas. Obrigado.
Muito obrigada. Fica... Diga-se. Senhor Rogério? O senhor Vladimir Pereira Moiteiro, faz favor.
Pronto, eu já trabalho por turnos há 32 anos e Em relação a casais com filhos que trabalhem no regime de turnos, eu tenho-vos a dizer que, pronto, por experiência própria, as pessoas, quando equacionam ter um filho, depois os pais trabalham em turnos diferentes. É o que a gente chama turnos fantasmas. O pai, por exemplo, trabalha no turno A, a mãe trabalha no turno D. E só se veem num curto espaço de tempo, porque alguém tem que ficar com os filhos. Quando não há hipótese de ter, por exemplo, os avós ou os sogros a tomar conta dos filhos, eles têm que estar em turnos diferentes e só se veem no mínimo 8 horas. E dentro dessas 8 horas têm que descansar, porque a seguir vão trabalhar, não é? No que respeita, por exemplo, a equacionar o trabalho no vidro, que é o meu caso, em uma profissão de desgaste rápido, eu também considero que sim. Porquê? Porque nós trabalhamos com temperaturas elevadas, trabalhamos em ambientes ruidosos, com muito ruído, que proporciona acidentes de trabalho. Esses acidentes de trabalho são entalamentos, E às vezes queimaduras com algum grau, queimaduras de primeiro grau, em que as pessoas, algumas, ficam mutiladas para o resto da vida. E depois é esse problema do não acompanhamento dos filhos. Pronto, nós, agora, por exemplo, à altura do Natal,
depois, estar em casa... Quando puder terminar, está bem?
Sim, então, pronto, é a situação que, no caso, a conciliação do trabalho com a vida familiar. Agora, nesta altura do Natal, uma pessoa, por exemplo, os turnos são de 1 da tarde às 9 da noite, das 9 da noite às 5 da manhã e das 5 da manhã à 1 da tarde. E a pessoa está em casa e depois, às 9 da noite, não pode passar a consoada com os filhos, ou com a família, e tem que abdicar, uma vez que não pode ficar, os trabalhos, os horários desregulam a vida familiar nesse aspecto.
Muito obrigada a todos. Damos então, senhoras e senhores deputados, senhores peticionários, por terminada esta audição. De nossa parte, agradecer então a disponibilidade para aqui estarem presentes. Muito obrigada a todos.